raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E eu espero falar hoje com um pouco mais de serenidade do que eu gravei na sexta-feira. Eu acho que foi quinta, foi antes do feriado. Por quê? De uns tempos para cá, eu venho gravando o Radinho diretamente no aplicativo do SoundCloud. Mas, de vez em quando, isso vem se agravando, a gravação se perde no meio e eu perco absolutamente tudo e tenho que gravar tudo novamente. Então, dessa última vez, eu fiz uma outra estratégia, usei de outra maneira, mas acho que na aflição do aplicativo não travar, eu acabei falando rápido demais, porque acho que eu estava ansioso. Então, hoje eu estou seguindo uma estratégia aqui com redundância. Eu estou gravando direto no aplicativo do SoundCloud, com aquele microfone que eu andei testando recentemente, mas em paralelo eu tenho outro microfone aqui na minha frente para servir de backup. Então, vamos ver em qual dos dois que o Radinho vai ser publicado hoje. O feriado foi longo e foi também rico em notícias instigantes, né? Instigantes e que provocam o pensamento e que chamam a reflexão, e eu espero que vocês gostem do que eu trouxe para vocês aqui. Eu não sei se vocês me... Ah, aliás, um pequeno parêntese. Vale a pena lembrar que todos os artigos que eu comento, eu dou o link, seja no comentário do arquivo do SoundCloud. Quando você entrar no SoundCloud, tem lá os comentários, o comentário não, a descrição. A descrição, ali estão os links todos. Normalmente, quando eu divulgo nas minhas redes, como algumas das redes já dão um preview, né, do áudio, você consegue ouvir ali sem sair da rede, muitas vezes as pessoas não percebem que existe um campo de descrição, que existem comentários, se você clicar e for para o site do SoundCloud. Pois bem, no site do SoundCloud, no aplicativo do SoundCloud também, na descrição tem todos os links. E eu publico cada episódio no meu próprio site, que é o radinhodepilha.com, e lá estão todos os links, desde que o mundo é mundo. Lembremos que o Radinho aí já está passando de 500 episódios, já passou faz algum tempinho. Então vamos lá, depois dessa breve introdução aqui e de um pouco dos bastidores metodológicos e operacionais do Radinho. Uma das questões que realmente, eu juro, quase gravei o Radinho no final de semana, foi uma notícia que saiu na BBC. É uma notícia que tem dois lados, né? Você pode enxergar por um lado, puxa que bacana, ou por outro lado, não tão bacana. Então vamos lá, a questão é a seguinte, carros autônomos dependem de inteligência artificial para, entre outras coisas, reconhecer o que está na frente do carro, simples assim. Como é que o carro vai saber o que é uma árvore e o que é uma pessoa? Né? Eu mesmo não sei às vezes, mas bom, pois bem, por quê? Porque alguém treinou a inteligência artificial com imagens reais. Né? Então tem grande parte das coisas que a gente vê de inteligência artificial pressupõe um treinamento. Existem inteligências artificiais, algumas técnicas de machine learning, etc. e tal, que abrem mão do período de treinamento. Quando recentemente a AlphaGo, que é um projeto ali ligado ao Google, ganhou o jogo de Go, né, de um jogador mundialmente famoso, a máquina aprendeu sozinha, ninguém precisou ensinar. Mas em grande parte dos cenários você tem que ensinar, olha, isso é uma árvore, isso é um cachorro, né, isso é uma pessoa com cachorro, isso é uma árvore com cachorro. Bom, e como é que você faz isso? Você tem que mandar para a inteligência artificial um lote gigante de imagens tagueadas, ou seja, etiquetadas, devidamente anotadas. E isso normalmente é feito por humanos. Eu só sabia até aí, tá? Então agora a gente vai dar um passo a mais e, falando em bastidores, a gente vai ver os bastidores desse treinamento. O que esse repórter da BBC mostra é que é uma empresa super bacaninha do Vale do Silício, com um escritório modernérrimo, chique, né? A representante da empresa é uma moça bonitona e convincente e tal. Essa empresa, ela fornece para Google, todo mundo aí que usa inteligência artificial para automóveis, ela fornece imagens comentadas, etiquetadas, analisadas por humanos. Bonito, lindo, provavelmente deve cobrar bastante bem por isso. Aí entra o lado B da história. O lado B da história é que essas imagens são tagueadas, são analisadas por humanos em Nairobi, no Quênia, ganhando $9 por dia. o repórter até começa para dar um pouco, para humanizar um pouco mais a reportagem, acompanhando uma dessas tagueadoras, etiquetadoras de imagem. Ela mora numa favela colossal que tem 1 milhão de pessoas. Você imagina uma favela de 1 milhão de pessoas. Pois bem, ela pega lá a condução, ela demora 2 horas para chegar no escritório, e aí no escritório ela fica lá, deve ter um software, ela fica marcando a imagem. Isso é um poste, isso é uma placa de trânsito, isso é um semáforo, né, isso é alguém passando mal, não sei. E aí ela volta para casa e ganha 9 dólares por dia. Você fala, ups, né, ups, isso é uma oportunidade que as empresas estão dando de inclusão digital e de melhoria de vida num país, né, mais pobre, ou isso é, uau, né, ou isso é uma mais-valia brutal, né? Então, é difícil, é lógico, dá para analisar pelos dois lados, né? Se essa empresa fosse embora, esses caras não estariam ganhando nada, né? Aliás, o argumento que a representante tem é o seguinte, olha, a média salarial dos caras é 2 dólares, a gente paga 9. Né? Se a gente pagar muito mais do que isso, a gente vai distorcer o mercado e provocar carestia. Então, veja só que nobre, né? Que bom coração, né? Preocupado com a economia geral do país, mas convenhamos que na hora que a gente descobre que tem gente sendo paga do outro lado do mundo dinheiro de pinga, né, para fazer esse trabalho, né, eu coloquei isso nas minhas redes, no LinkedIn sobretudo, e lógico, teve gente comentando contra, a favor, mas o meu ponto é o seguinte: se isso fosse tão nobre, todas essas empresas estariam fazendo palestra do TED, estariam demonstrando como elas estão ajudando o terceiro, quarto, quinto mundo a sair da lama, pagando um troco. Né? Mas como ninguém está fazendo isso, algo me diz que essas empresas percebem que esse é um tema um pouco espinhoso. Tá? Agora, mudando para um outro tema que a gente sempre comenta aqui, que são essas novos avanços em saúde, em medicina genética, etc. e tal, né, para sair um pouco da questão do digital. Tem um artigo também interessante na BBC que a próxima esperança contra a gripe, contra o resfriado, contra, sei lá, a próxima onda da gripe espanhola, que aliás eu já venho comentando aqui com bastante frequência, né, a questão da gripe espanhola, dessas pandemias, talvez seja o sangue de lhama. Lhama é aquela criatura estranha, né, meio mal proporcionada, que parece que se você irritar ela cospe na sua cara. Bom, pois bem, essa criatura pouco simpática, né, dos Andes, aqui da América do Sul, parece que ela tem uma característica muito interessante no sistema imunológico. Vamos lá. Nós temos um sistema imunológico, normalmente temos, né, que faz o quê? Ele produz anticorpos. Anticorpos, eles quando encontram, por exemplo, um vírus, se o anticorpo já conhecer aquele vírus, ele vai colar na parte externa do vírus, né? O vírus, vamos imaginar o vírus como uma mamona, como um ouriço, né, que tem cheio de pontinhas, um porco espinho. Então, o nosso anticorpo vai reconhecer um dos espinhos do porco espinho e vai colar ali e vai inutilizar o vírus. Pois bem, tudo bem. Acontece o seguinte, o anticorpo do lhama é muito menor do que o nosso, o que significa o seguinte: ele consegue entrar um pouco mais, ele não fica tão na superfície do vírus, ele consegue, entre aspas, colar em espinhos que são um pouquinho mais curtos. Qual é a graça disso? O vírus muda muito, né? Uma das dificuldades de você fazer uma vacina contra vírus da gripe é que o bandido do vírus fica mudando o tempo todo. Pois bem, ele muda muito nessas coisas mais externas. Então, se a gente tentar reconhecer ele pela coisa mais externa, a gente vai sempre apanhar. Como o anticorpo do lhama reconhece por coisas mais internas, porque ele é menor, ele, em princípio, consegue reconhecer com mais facilidade, porque essas características mais internas não mudam tanto. Então, fizeram um teste, não com humanos, mas fizeram um teste com ratos. Coitado de rato, né? Sacanearam os ratos lá com 60 tipos diferentes de vírus, e o anticorpo do lhama bloqueou praticamente todos, né? Então isso seria uma esperança, né, de uma vacina contra vírus da gripe que fosse não só mais eficiente, mas também mais duradoura, né? Porque os vírus mudam sem parar, ela teria uma vida um pouco mais longa. Aí tem que fazer testes e tal. E aí tem dois caminhos possíveis, né? Um dos caminhos possíveis que eles comentam aqui é produzir o antivírus da maneira normal, e a outra é você produzir artificialmente um antivírus desse jeito, usando as técnicas de engenharia genética. Mas, de qualquer maneira, esperança contra o resfriado é bem-vinda, né? Sobretudo porque, como eu já disse, já deveríamos estar tendo mais um surto de alguma pandemia e agora com impacto muito maior, porque temos companhias aéreas, né? Transporte, globalização, o diabo 4 e tal. O que mais? Tem uma coisa aqui sobre... Não, isso é muito bizarro. Ah, uma matéria que saiu na Vox, né, que é bastante preocupante, também é um tema aqui que é recorrente no Radinho, que são esses usos do digital e da tecnologia por países não democráticos. Então, você deve assistir Black Mirror, provavelmente já assistiu, acho que eu assisti um episódio e meio, eu não sou de séries, eu não gosto muito de séries, tá? Então, mas... me contaram esse episódio, eu não vi, que tem um episódio do Black Mirror em que as pessoas são julgadas socialmente por algum tipo de ranking, por algum tipo de controle daquilo que você faz, como se fosse o seu número de likes. Pois bem, a China está construindo faz tempo e pretende colocar... Nossa, alguém está arrastando um móvel aqui em cima, eu juro que eu não estou com nenhum problema digestivo, é alguém fazendo uma mudança aqui no vizinho. Pois bem, a China está tentando implementar um sistema, lembremos-nos, a China ainda é um país comunista, ainda é um país totalitário, né? Ainda é um país onde não existe justiça transparente, onde não existe liberdade de imprensa, onde a internet é censurada. Bom, China, ok. Então, China está avançando a passos de gigante na construção de um sistema global para os seus cidadãos de controle social, em que você tem um ranking. Então, eu vou dar um link aqui para um artigo que dá mais detalhes. Por exemplo, o seu ranking, a sua nota, ela pode cair porque você gastou demais. Você gasta demais, seu ranking pode cair. Ou você fumou numa região em que você não deveria fumar. Ou porque você publicou alguma coisa que você não poderia publicar. E qual é o impacto de você ter um ranking menor? Você pode ser, por exemplo, proibido de comprar um bilhete aéreo. Você vai lá comprar uma passagem aérea, o cara fala, não, porque seu ranking está baixo. Ou você quer colocar seu filho numa escola próxima de você, fala, não, seu filho não vai estudar nessa escola, porque você tem um ranking baixo. Eu acho isso absolutamente pesadelar, né? Vale a pena a leitura, vale a pena, como eu disse, o link vai estar aqui no campo de descrição, vai estar também na página do Radinho. Vale a pena dar uma leitura para ver o que acontece quando a tecnologia está desatrelada da ética, né, da democracia, dos direitos humanos. É nisso que dá. É um pesadelo horroroso. O que mais que a gente tem aqui que vale a pena comentar? Tem uma coisa que... vou comentar, é sempre difícil. Eu trabalhei já em multinacionais, trabalhei no Yahoo, trabalhei na Microsoft, e eu já passei por uma coisa que se chama media training, que é quando os executivos que normalmente representam a empresa, que são porta-voz e tal, eles passam por um treinamento para lidar melhor com a imprensa, né, com repórteres, com imprensa agressiva, com seja lá o que for. Né? E eu me lembro de ter passado já por algumas simulações onde o repórter faz uma pergunta do tipo, e a presença da sua empresa neste país ditatorial, por exemplo, China? Né? Como é que a sua empresa, né, lida com a questão dos direitos humanos num país em que não tem direitos humanos? Eu já passei por isso, é bastante difícil se colocar, né? Eu já tenho algumas respostas prontas na cabeça, e eu espero que o pessoal da McKinsey e da Booz Allen, que são duas empresas gigantes de consultoria americana, tenham também alguma resposta razoável, porque um artigo aqui, onde é que saiu isso daqui? No New York Times. A Arábia Saudita, que agora está nos holofotes por causa do assassinato macabro, né, de um jornalista que era antipático ao regime, está vindo à tona que a McKinsey tem prestado consultoria, na verdade, inclusive prestou uma consultoria sobre quem são os influenciadores no assunto Arábia Saudita. Quando eles passaram esse relatório, alguns desses influenciadores viraram fumaça, ninguém nunca mais ouviu falar. Então, imagina, um trabalho aparentemente neutro seu, servindo para, seja lá o que for, né, para desrespeito aos direitos humanos, ou para assassinatos, ou para censura, ou seja o que for. E também tem uma coisa parecida com relação a Buzz Allen, a também prestando serviços questionáveis, provavelmente muito bem remunerados, né, pra, dessa vez de cibersegurança, né, para um reino que está aí, né, mais do que notoriamente desrespeitando sob qualquer ponto de vista, os direitos humanos. Então fica aí essa relação bastante, essas relações perigosas, por assim dizer. Isso entrega idade, né? Quando você começa a fazer citação a filmes de 30 anos atrás que ninguém mais lembra, é porque... Bom, deixa pra lá, não vem ao caso. E aí, isso é só uma anedota que eu quero comentar com vocês, todo mundo sabe, vocês já devem ter visto, mas a redação do Enem esse ano foi sobre manipulação de informações na internet. E aí a primeira coisa que eu falei, bom, quem ouve o Radinho tira 10 no Enem. A questão é quem no Radinho fez o Enem. Provavelmente muito pouca gente, já somos poucos, né? Se botar um filtro a mais, então imagina. O né? Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia interessante, duas, vai, vamos começar pela pior. A mais preocupante, Delhi, na Índia. A Índia está agora às vésperas de um feriado religioso chamado Diwali, em que eles comemoram a vitória do bem sobre o mal, blá blá blá, e soltam um monte de fogos, rojões, é uma farra. Tá bom. O problema é o seguinte: Delhi tem o índice de poluição, está 20 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 20 vezes acima. Tem umas fotos aqui, a cidade parece uma sopa. O ar deve ser, você respira com garfo e faca. Eu não sei como é que os caras respiram ali. Pois bem, se todo mundo começa a soltar fogos, que é o que está todo mundo imaginando, isso não vai necessariamente melhorar. O governo está tentando fazer o possível para desestimular a queima de fogos, mas convenhamos, digamos que talvez não dê muito certo. Mas é assustador ver, né, como um país em desenvolvimento não tá, só está sacrificando o meio ambiente, mas também a saúde da sua própria população. As fotos são assustadoras, eles compartilham alguns posts de mídia social e é a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto isso, gente postando foto do seu purificador de ar. Aparentemente os caras têm umas máquinas que purificam o ar dentro da sua casa e que mostram ali uma luz vermelha quando o ar está ruim, e esses purificadores de ar estão ali vermelhos o tempo todo. É bastante assustador. Eu fiquei pensando que cor teria um aparelho desses aqui na minha casa, não quero nem imaginar. O que mais que a gente tem aqui? Eu comentei alguns episódios atrás no Radinho que estava sendo detectada a emissão de alguma coisa que não deveria estar sendo mais emitida, que era o que? CFC, que é clorofluorcarbono, né? Para quem não lembra, para quem é um pouco mais novo, houve na década de 90, 80, se não me engano, teve o protocolo de Montreal, fizeram uma reunião mundial, porque chegou-se à conclusão que o uso de algumas substâncias prejudicava a camada de ozônio nas camadas mais altas da atmosfera. Bom, por que que a gente se preocupa com as camadas mais altas da atmosfera? Porque o ozônio protege quem está aqui embaixo, né? Nós, a vida em geral, dos raios ultravioleta do Sol. Né? Se sem a camada do ozônio, a luz do Sol seria muito, muito, muito agressiva e a vida talvez não tivesse desenvolvido. Pois bem, o uso do CFC era muito frequente, por exemplo, em refrigeração, em geladeiras, em spray, em aerossol. Em princípio parecia uma coisa sensacional o CFC, né? Um produto neutro, inerte, bacana, barato, propiciava uma série de melhorias de vida, até descobrirem que quando ele subia para o topo da atmosfera, reações fotoquímicas faziam com que o ozônio da camada de ozônio virasse oxigênio. E o que acontece é grandes buracos na camada de ozônio, aumentando a taxa de câncer de pele Em países como a Austrália, por exemplo, a taxa de câncer de pele na Austrália subiu pra caramba porque tinha um rombo na camada de ozônio deles. Então, depois desse protocolo de Montreal, houve um esforço global bastante bem sucedido de substituição desses gases tóxicos, nocivos, vamos dizer assim, por alternativas mais amigáveis. Pois bem, o problema parecia resolvido até que recentemente descobriram que algum país ou alguma, seja lá quem for, estava soltando isso clandestinamente e tudo apontava para a China, né? Então hoje tem aqui uma notícia mostrando que sim, a China localizou alguns. Não estamos tomando conta disso, estamos tomando providência, não é tão grave assim, veja bem, a culpa não é toda nossa, mas as coisas continuam apontando para a China, mas a questão ainda continua em aberto. Alguém está produzindo CFC de novo e prejudicando a camada de ozônio. Que simpatia, que coisa simpática. E só acho que para encerrar, duas coisas ligadas aqui a consumo que eu achei interessante. Um é um artigo no Estadão, eu vou dar o link aqui, é um instituto de pesquisa, que isso de tendências, e eles comentam uma coisa curiosa, que a desesperança com a crise ou com essa polarização política talvez fosse a explicação pela qual muitas pessoas começaram a consumir séries, fazendo o que eles chamam de binge watching, né? Fazendo maratonas de séries. Eu comentei logo no começo que eu não gosto muito de séries, eu gasto meu tempo de outra maneira, mas agora eu entendo por que que tanta gente resolveu enfiar a cara em todas as séries do mundo simplesmente para esquecer da realidade. Então, o escapismo parece ser realmente algo comercialmente bastante explorável. Só para terminar, falando em explorável, Fortnite, vocês já devem ter ouvido falar, é um game online. Eu nunca joguei, eu não gosto de jogar contra outras pessoas, esses jogos massivos online, eu não consigo. Imaginar que eu estou matando alguém do outro lado, não. Se for para jogar contra um robô, tá, até que eu consigo, mas contra outras pessoas eu não sou tão competitivo. Pois bem, né, se você tem aí um sobrinho que passa o dia inteiro jogando e não faz mais nada, ou se tem algum marmanjo cujo escapismo também é jogar a noite inteira e não faz mais nada, existe aqui um plano B profissional, que é o cara se tornar um coach de games. Que bonito, né? Já tem coach de tudo, de carreira, de vida, de casamento, né? E agora tem coach de games e o repórter diz que ele era um jogador casual e ele contratou um coach de Fortnite, pagando, claro, e esse rapaz parece que inclusive está sustentando os seus estudos, dando aulas particulares de Fortnite. Então agora você pode pegar seu sobrinho, o adolescente mais próximo, ou o marmanjo mais descarado que você conhece, e sugerir essa fonte adicional de renda, né? Com base nos seus talentos, né, no investimento, porque afinal foi investimento, né, todo mundo investe um tempo simplesmente descomunal nesse tipo de atividade. Aliás, um outro parêntese rápido, eu trabalhei um tempo na Microsoft, como eu já disse, e eu conheci uma vez um rapaz que era um especialista em UX, né, experiência do usuário, e aí ele falou uma vez comigo, o rapaz era austríaco e morava nos Estados Unidos. Ele falou: sabe qual é o software que mais utilizado no mundo, com mais horas de utilização no mundo? Isso faz alguns anos já. Eu pensei, sei lá, Word, né, PowerPoint, sei lá o que eu pensei. Ele falou, não, era Halo, que era um jogo do Xbox, né? Se você somar as horas que as pessoas passam jogando um certo joguinho, dava para o cara ter um pós-doutorado na Alemanha, nem sei, né? Mas agora pelo menos você consegue fazer um troco, né? Já que o mundo do emprego está sendo ameaçado, quem sabe, né, as pessoas não vão ter o que fazer, vão jogar. E aí, quem não tem o que fazer, quem já joga, vai. Bom, pronto, está aí um novo ecossistema, né? É provavelmente rentável. Aparentemente, meus caros, a gravação pelo SoundCloud funcionou direitinho, então eu vou subir direto daqui. Para todos nós, uma boa semana, um grande abraço e até amanhã.